Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje. Como é habitual, pelo ponto das informações gerais, começava por dar a nota aos Srs. Deputados, com o intuito de aprofundar o debate sobre o livro branco da Comissão Europeia acerca do futuro da Europa, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, em colaboração com a representação da Comissão Europeia em Portugal, vai levar a efeito no próximo dia 14, sexta-feira, com início às 14h30, no Teatro Tália, nas Laranjeiras, uma iniciativa de debate acerca dos 5 documentos, a saber, dimensão social da Europa, futuro da União Económica e Monetária, futuro das finanças da UE, futuro da defesa europeia e aproveitamento da globalização. A Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus convida-nos a indicar um deputado para participar no referido debate. Srs. Deputados, algum deputado tem especial interesse em participar nesta iniciativa originária da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus? Representação da Comissão. A Comissão não se vai fazer representar institucionalmente. Pode dar-se o caso de algum dos senhores deputados, não é? Não faz parte das nossas obrigações. Vamos ou não vamos, conforme entendamos. Senhores deputados, bem, se algum dos senhores deputados quiser participar nesta iniciativa, por indicação da nossa Comissão, faça o favor de comunicar ao Dr. Raul Oliveira. Posto isto, então, se o deputado Raul Oliveira, se mais de um deputado tiver interesse, julgo que não estamos limitados a este número de cláusulas de um deputado. Segundo ponto. O embaixador de Portugal em Zagreb solicita que a sua audição na Comissão no próximo dia 13 de julho, quinta-feira, possa, é às 15 horas, os seus deputados já sabem, possa decorrer à porta fechada. Os seus deputados dão o vosso assentimento? Todos os grupos parlamentares dão o seu assentimento. Uma nota para vos dizer também que na próxima reunião, a de dia 18 de julho, às 11, com o Estado de Estado das Comunidades, será à porta fechada. É às 11 horas. Passamos ao ponto segundo. Apreciação do parecer de assentimento à deslocação do Sr. Presidente da República à Grécia, de 5 a 7 de setembro de 2017, e ao Principado de Andorra, de 7 a 10 de setembro de 2017. Senhores deputados, podemos votar em conjunto as duas deslocações, imagino. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto terceiro. Apreciação em votação do parecer de proposta de resolução número 5013-2, que aprova o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro, assinado a 30 de outubro de 2016. A deputada relatora é a senhora deputada Carla Cruz, a quem dou a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Presidente, cumprimento os senhores deputados. De facto, o Governo enviou à Assembleia da República a proposta de resolução número 50, que aprova a parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro, assinado em 30 de outubro em Bruxelas. Por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixou a esta comissão para elaboração de parecer. Tendo em conta o conteúdo da proposta de resolução, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou nesta comissão um requerimento para que fossem pedidos pareceres a várias entidades. Vou-me escusar nomeá-las porque elas estão todas espelhadas no documento que agora estamos a referir. Seguidamente, também o Partido Socialista apresentou requerimento para que outras entidades se pronunciassem sobre esta proposta de resolução, quer a proposta de resolução 49, que está intimamente associada a esta proposta de resolução 50. No que concerne à iniciativa, e tomando em conta aquilo que está plasmado nos motivos, na exposição de motivos da proposta, é referido, e passo a citar, que constitui a base deste acordo o respeito pelos direitos humanos e os princípios democráticos, a promoção da paz e segurança internacionais, do multilateralismo efetivo no quadro do respeito pelo direito internacional e dos princípios das Cartas das Nações Unidas, e também é afirmado que o acordo reforça ainda laços e estabelece o enquadramento para a cooperação em áreas tão importantes como o combate ao terrorismo, o desenvolvimento económico sustentável e a justiça, a liberdade e a segurança e o diálogo entre outros domínios de interesse mútuo. No que concerne à análise da iniciativa, este acordo de parceria é composto no total por 34 artigos que se desenrolam ao longo de diferentes títulos ou capítulos que agora sim irei escalpelizar a sua análise. Gostaria de dizer que da interpretação e da análise que o grupo parlamentar do PCP fez deste acordo de parceria, um acordo que está intimamente relacionado com o CETA, e esta leitura que o fazemos foi também feita pelo próprio Sindicato dos Juízes Portugueses, que tem exatamente essa leitura e que refere que se trata de um acordo que estabelece o quadro a partir do qual é estabelecido o CETA e que foi objeto de discussão na nossa comissão a semana passada. E passo a citar, diz a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que este tratado internacional, portanto, referindo-se ao acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro, que estabelece os referenciais valorativos daquele que é o quadro do CETA a nível económico. Assim, inicia-se o acordo com um título 1, com as bases da cooperação, dizer que relativamente a este capítulo 1, diríamos que genericamente todos concordaríamos com eles, até porque eles são genéricos, são muito vagos. O que acontece é que quando nós, de facto, olharmos para os artigos que compõem cada título e aquilo que é prática e aquilo que tem sido a praxis da União Europeia, nomeadamente no que toca à política internacional, no que nós constatamos, aquilo que todos os dias nós somos confrontados é que há claramente uma violação da Carta das Nações Unidas. E veja-se a título de exemplo aquilo que é a forma como a União Europeia e as políticas que a União Europeia tem para o Médio Oriente e também para o Norte da África. No título 2, designado Direitos Humanos, Liberdades Fundamentais, Democracia, Estado de Direito, que tem apenas um artigo, o artigo 2º, aquilo que nós analisamos é que, de facto, aqui está e não dissociando da proposta de resolução número 49, aquilo que está plasmado são os princípios da institucionalização da justiça arbitral, com a criação dos mecanismos de resolução de litígios, que no caso em concreto do CETA, e por mais maquilhagem que quisessem fazer, aquilo que foi plasmado pelo parecer dos sindicatos magistrados no Ministério Público é muito claro, é que diz que o ICS de forma nenhuma dá resposta às questões fundamentais que esta justiça paralela coloca. No CETA, os árbitros, em número de 15, são nomeados pelo período de 5 ou 6 anos, renovável por uma vez. Os árbitros podem manter outras funções e profissões para além da de árbitro. Na verdade, o facto de manterem outras funções remuneradas não é considerado impedimento para o desempenho de funções de árbitro. Os árbitros, tal como os profissionais liberais, recebem honorários que são fixados pela mesma comissão que os nomeia. Mas o parecer vai mais longe e diz: o facto de, contrariamente ao que sucede com os juízes de carreira, os árbitros não estão obrigados à exclusividade de funções. Isto levanta dúvidas sobre a sua imparcialidade na decisão de questões que envolvem montantes indemnizatórios que podem chegar a ser maiores do que o PIB de certos países. E concluem que, de facto, esta maquilhagem da justiça privada das grandes corporações para a forma de tribunais é, diz o sindicato, parece-nos abusiva, pois tribunais são os órgãos de soberania que administram a justiça em nome do povo. E por isso entendo o PCP que a contemplação deste mecanismo de resolução de litígios tem uma incompatibilidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e com os artigos 1º da Constituição da República Portuguesa, o 2º relativamente ao Estado de Direito Democrático e o 3º da soberania e legalidade. No que se refere ao título 3, com a epígrafe Paz e Segurança Internacionais e Multilateralismo Efetivo, este título desenrola-se em 6 artigos e gostaríamos de destacar, desde logo, aquilo que aqui está plasmado. Desde a contemplação do Tribunal Penal Internacional, aquilo que é a cooperação no combate ao terrorismo, a cooperação na promoção da paz e estabilidade internacionais. Ora, mais uma vez, este conjunto de enunciados, entendemos, no que respeita, por exemplo, à vinculação de Portugal ao Tribunal Penal Internacional, que viola a Constituição. Recordava que na revisão de 1997 foi conferido em assento constitucional uma nova dimensão do direito fundamental, que não podem ser extraditados os cidadãos que tenham cometido crimes passíveis de aplicação da pena de prisão perpétua. Se o direito do Estado requisitante a prever, só poderá haver extradição caso se garanta que a pena não vai ser aplicada. Ora, estando vinculado Portugal a este acordo, quer o 49, quer o 50, ao TPI, consideramos de facto que há uma violação daquilo que é o direito constitucional português. Mas mais, quando nós olhamos para aquilo que são as políticas da União Europeia e a estratégia que definiu para lidar com o terrorismo, tudo aquilo que nós vemos é que de facto não respeita os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Antes, aposta claramente numa perspectiva repressiva e violadora desses direitos e retira mais soberania dos Estados-membros nesta matéria. Ainda a propósito dos direitos dos cidadãos, eu recordava aqui aquele que é o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que diz, no que se refere ao disposto no artigo 28.3, número 2 da alínea CII, do Acordo Económico e Comercial Global, ou seja, do CETA, diz claramente isto. Este artigo vem consagrar uma relação de especialidade deste último face à legislação de proteção de dados pessoais das partes. Significa isto, conclui o documento da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que esta relação de subordinação da legislação interna, ainda que referente a medidas necessárias ao seu cumprimento, de proteção de dados aos mandamentos do acórdão, extravasa o âmbito do mesmo e faz pregar de uma forma completamente inaceitável os direitos fundamentais dos cidadãos que estejam abrangidos pelas normas de proteção de dados europeus. E, portanto, é a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados que sugere ou se elimina este artigo, que é coisa que não foi proposta sequer, ou até faz alteração. E, então, entendemos nós que, estando de facto este artigo que colide mais uma vez com aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Mas mais, o número 2 do artigo 35 deste refere que a lei portuguesa, portanto, a Constituição da República Portuguesa diz que a lei portuguesa define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua proteção, designadamente através da entidade administrativa independente. Ora, este preceito está claramente violado com este o artigo 28.3. Relativamente ao título 4, que versa sobre o desenvolvimento económico e sustentável, onde são focadas questões como a globalização, o estreitamento da cooperação no âmbito das organizações e instâncias multilaterais, como a OCDE, o G7, o G20, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, eu gostaria de ressalvar aqui aquilo que está vertido no artigo 12º, em que dizem que são, mais uma vez, enunciados de uma forma genérica e vaga, mas nesse artigo, que o Presidente da COR promove e incentiva as práticas da Organização Mundial do Comércio e dos Acordos de Livre Comércio e Investimento, ou seja, quer o CETA, quer o TTIP. Ora, se nós analisarmos aquilo que foram os parceiros enviados por várias organizações e que estão e que fazem parte integrante deste relatório, o que a análise que fazem sobre este artigo é que dizem que são claramente lesivos para os interesses das pequenas e médias empresas e que, no caso português, compõem a esmagadora maioria do tecido português. Mas mais, no número 7 do referido artigo, dizem ainda que as partes atribuem grande importância à proteção e à conservação do meio ambiente e reconhecem a necessidade de normas exigentes de proteção ambiental. Ora, nada mais falso quando nós comparamos com o CETA e quando verificamos que a União Europeia deixou cair, abandonou completamente um dos princípios, que é o princípio da precaução em matérias ambientais e da segurança alimentar. E eu só diria uma informação que se refere a que a Zero enviou, em que diz assim: o impacto inegáveis a médio e longo prazo, dificultando, portanto, o fim, a abdicação do princípio da precaução, dificultando, se não mesmo impedindo, o fortalecimento dos estándares de proteção da saúde humana e do ambiente. E acrescenta, no caso dos reguladores endócrinos, já são inequívocos os efeitos das negociações destes acordos comerciais nas tomadas de posição mais recentes da Comissão Europeia sobre o tema, isso mesmo antes dos acordos entrarem em vigor e estarem assinados. E, portanto, mais uma vez estamos aqui com incompatibilidades com os princípios das relações internacionais do Estado português e do direito internacional, ou seja, os artigos 7º e 8º da Constituição da República Portuguesa, que, recordo, Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais e da não ingerência nos assuntos internos. No título 15, chamado de Justiça, Liberdade e Segurança, que constam 8 artigos, abordam-se questões como a cooperação judiciária, o combate às drogas ilícitas, policial, o combate à criminalidade organizacionada, mais uma vez um conjunto de enunciados vazios que é partilhada pela Associação Sindical de Juízes Portugueses, que refere, nestas áreas, trata-se sobretudo de mais um conjunto de proclamações de princípio que propriamente regras operativas. E, portanto, mais uma vez estamos, de facto, perante aquilo que é incompatibilidades com o princípio da Constituição da Defesa da Soberania Nacional, determinado no artigo 3º da Constituição da República Portuguesa. E diria, para concluir, dizíamos nós que a entrada a título provisório, que também consta, quer neste acordo de parceria, quer no CETA, viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Portanto, face a isto, aquilo que o PCP tem, a opinião que o PCP tem relativamente a esta parceria ao CETA é subejamente conhecida, ela de facto ela é lesiva dos interesses do povo português, dos trabalhadores portugueses, atenta contra a soberania nacional e até a democracia, e gostaria de dizer que mesmo as entidades que são favoráveis e que enviaram pareceres favoráveis relativamente nomeadamente ao CETA, apontam para dimensões negativas. Eu recordava aqui aquilo que foi dito pela Confagri. No seu documento diz assim: o acordo do CETA não contribui para a promoção de uma sociedade sustentável. Para o setor agrícola, este acordo pode vir a colocar ainda maior pressão sobre os produtores e sobre os preços, reduzir a capacidade de se privilegiar o consumo de produtos locais e nacionais e levar a uma estagnação ou mesmo a um retrocesso na proteção da saúde humana e do ambiente. Ora, face àquela que foram a análise que fizemos da comparação entre aquilo que está plasmado neste acordo com o CETA e a Constituição da República Portuguesa, concluímos que, no que toca às conclusões, que a primeira é aquela que já iniciei no início, que foi o Governo tomou a iniciativa de apresentar esta proposta de resolução à Assembleia da República. O acordo pretende estabelecer o enquadramento para a cooperação em áreas tão importantes como o combate ao terrorismo, o desenvolvimento económico e sustentável, a justiça, a liberdade e a segurança, bem como o diálogo noutros domínios de interesse mútuo, como sejam a agricultura, as pescas, a política oceânica, a marítima internacional, o desenvolvimento rural, o emprego, a ciência e a tecnologia, entre outros, e da apreciação que fazemos do acordo resulta claramente a violação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e a sua inconstitucionalidade por força dos artigos 1º da República Portuguesa, o 2º do Estado do Direito Democrático, o 3º da soberania e legalidade da Constituição da República. Pelo que o PCP entende que esta proposta de resolução não preenche as condições legais e constitucionais para ser votado em plenário da Assembleia da República.
Sr. Deputado, fez um tal zig-zag entre razões de mérito e razões jurídicas que eu tenho alguma dificuldade em separar umas das outras. Sobre as razões de mérito, é a opinião do relator. Sobre as razões jurídicas, o Sr. Deputado optou por metê-las na parte formal do relatório. Insiste em que elas não façam parte da opinião do relator, mas da parte formal do relatório.
Precisamente, Sr. Presidente.
Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz merece-me as seguintes considerações. Em primeiro lugar, nós já tivemos oportunidade de nos exprimirmos relativamente à importância desta parceria estratégica. Consideramos o Canadá um país com que temos uma relação privilegiada, uma relação de grande proximidade, e entendemos que esta parceria estratégica cria oportunidades para a sociedade portuguesa em geral e muito particularmente para as nossas empresas, oportunidades essas de que beneficiarão todos os portugueses e muito particularmente os trabalhadores portugueses. Portanto, fica muito claro para nós a importância desta parceria em qualquer contexto, independentemente de podermos discutir um ou outro aspecto que possamos estar menos de acordo ou possamos considerar porventura insuficiente. Em segundo lugar, a senhora deputada, em qualquer caso, não contesta fundamentalmente nas conclusões, contesta fundamentalmente a conformidade legal e a conformidade constitucional desta mesma proposta de resolução. E relativamente a esta matéria, o que é que me apraz dizer? O órgão competente, o órgão que admite os projetos, qualquer projeto de resolução, qualquer iniciativa legislativa, é o Presidente da Assembleia da República. É o órgão competente para verificar da conformidade legal e constitucional de qualquer iniciativa legislativa. Ora bem, tanto quanto nós sabemos, o Sr. Presidente não recusou a admissibilidade destas iniciativas, nem sequer tivemos conhecimento de qualquer força política, qualquer partido, qualquer grupo parlamentar que tenha recorrido desta mesma admissibilidade. Parece-nos assim inadequado que se venha colocar essa questão exatamente neste momento. Mais do que isso, entendemos, sob o ponto de vista político, que a colocação da questão nestes termos traduz uma censura clara ao próprio Presidente da Assembleia da República, o que nos parece pouco correto no contexto político que nós vivemos. E, portanto, senhoras deputadas, senhores deputados, para nós é muito claro que votaremos contra este projeto, contra o relatório que a senhora deputada submete à nossa consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a senhora deputada relatora. Para lhe transmitir também que na última reunião da comissão nós já tivemos a possibilidade de expressar a nossa opinião relativamente quer ao CETA, quer a este acordo de parceria estratégica. e à importância que nós consideramos que eles revestem. Para também informar que nós não acompanharemos este parecer do PCP, por, acima de tudo, por três razões. Primeiro de tudo, porque nós consideramos que ele contribui para alcançar os objetivos estratégicos nacionais e para reforçar a relação histórica que existe entre a União Europeia e Portugal, por um lado, e o Canadá, pelo outro. Também não concordamos que ele viole os princípios de subsidiariedade, de proporcionalidade, bem como a constitucionalidade, uma vez que este acordo foi negociado e celebrado em respeito pelas normas dos tratados aos quais Portugal soberanamente aderiu a quando da sua entrada na União Europeia, e também não podemos acompanhar o parecer do PCP no que respeita à inconstitucionalidade do Tribunal Penal Internacional, uma vez que o número 7, o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa também consagra a aceitação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Além disso, nós consideramos que este acordo de parceria estratégica será um instrumento de reforço da cooperação entre quer a União Europeia, quer o Canadá, e permitirá institucionalização do diálogo político em várias áreas importantes para os dois lados, enquadrando-se também nos objetivos estratégicos do país e reforçando também a posição estratégica de Portugal no eixo transatlântico. No entanto, partilhamos a opinião em que a implementação do CETA e do Acordo de Parceria Estratégico requer uma monitorização atenta e permanente por parte das autoridades, quer a nível nacional, quer a nível europeu, de forma a garantir que a sua entrada em vigor traduz efetivamente nas vantagens que eles se propõem. Para informar também a senhora deputada relatora que o grupo parlamentar do PS entregará uma declaração de voto relativamente a este parecer. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Senhor Presidente, de forma muito sintética, dar algumas breves notas. Uma primeira, a opinião política do Bloco de Esquerda sobre o CETA é conhecida, já o debatemos, não vou aqui repetir. Uma segunda, sobre o processo do parecer, queria saudar a deputada relatora, porque num tema com uma importância que o justificava, foi possível auscultarmos um conjunto de opiniões sobre o tema, sobre a iniciativa, e englobar essas opiniões no parecer. Acho que isso é positivo, demonstra que a Assembleia da República está aberta à sociedade civil e consegue incorporar essa avaliação. Uma terceira nota sobre a indicação de inconstitucionalidade. Nós acompanhamos o pensamento que está inerente à declaração do parecer e devo dizer que no que toca à declaração de inconstitucionalidade, nem o Presidente da Assembleia da República tem por si só uma obrigação, até tem, mas como resultado a impossibilidade de, se ele não se pronunciar, retirar a possibilidade de pronúncia aos grupos parlamentares. Vejamos o que é que diz a Constituição da República Portuguesa e o que é que aconteceu nos últimos anos. Os grupos parlamentares, apesar de ter sido aceite pela Presidente da Assembleia da República em legislatura anterior diversos diplomas, recorreram ao Tribunal Constitucional, que depois os declarou parcialmente ou totalmente inconstitucionais, e por isso essa possibilidade existe. E já agora, a reflexão que foi feita neste processo e noutros processos similares podem levar a que a acusação de inconstitucionalidade advenha num período posterior à aceitação da iniciativa legislativa. Por isso é que a Constituição da República Portuguesa prevê a possibilidade de uma fiscalização até sucessiva da lei, até depois de sair à Assembleia da República. Sobre essa matéria não nos parece que há aqui nenhum problema. É de facto uma matéria discutível, mas isso é a discussão de cada um dos grupos parlamentares. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tentando cumprir a promessa de ser sintético, como disse, nós votaremos a favor do projeto de parecer.
Portanto, Sr. Deputado, concorda que existem impedimentos de ordem constitucional à adoção do acordo, à implementação do acordo e à sua ratificação pela Assembleia? É isso, em resumo? Pronto, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Peço desculpa, Sr. Deputado. É Filipe Lobo Dávila, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma muito rápida dizer que parece-me que, depois de ouvir os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados, que não há qualquer hipótese de unanimidade quanto a este acordo, como também não há qualquer hipótese de acordo quanto a este parecer. E eu queria dizer, Sr. Presidente, que eu aceito livremente, como é evidente, estamos na Casa da Democracia, quem pensa de maneira diferente, quem tem a coragem de exprimir esse pensamento diferente, mas eu julgo que há aqui erros quanto aos pressupostos e erros quanto à organização sistemática do próprio parecer. Isto porquê? Porque a senhora deputada, livremente, como é evidente, não se limitou, não se resume a fazer uma análise do acordo, faz todo um conjunto de considerações seguramente legítimas do seu ponto de vista, mas que, como é evidente, o CDS não acompanha nem pode acompanhar. E, para além disso, a senhora deputada, não fazendo apenas isto, acaba por, ao longo de todo o parecer, incluir todo um conjunto de considerações que, do nosso ponto de vista, são considerações que deviam estar apenas na parte 2, isto é, na opinião da deputada autora do parecer, e não nos pressupostos iniciais, nos considerandos, nem muito menos nas conclusões. E, por isso, como é evidente, nós não concordamos com o parecer, quer com a sua organização sistemática, quer com as suas considerações, quer com a opinião da senhora deputada, que é legítima, como é evidente, mas nem tão pouco com as conclusões que a senhora deputada apresenta. Como nós já dissemos, e dissemos por diferentes ocasiões, nós não temos qualquer preconceito quanto ao comércio livre, não temos qualquer preconceito quanto a esta parceria estratégica. Entendemos que pode ser, ao contrário daquilo que a senhora deputada diz, pode ser uma oportunidade para Portugal. É preciso que o Governo consiga, do ponto de vista da preparação para que esta oportunidade possa ter efeitos práticos, consiga atuar e consiga antecipar algumas medidas do ponto de vista das relações com estes parceiros estratégicos. E por isso dizer, de facto, que nós não podemos acompanhar de todo este parecer, o que calculo que também não seja propriamente uma surpresa para a senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Srs. Deputados, nestas condições, eu julgo que só nos resta passar à votação do parecer, como é evidente, Sr. Deputado. Ah, Sr. Deputado, pega a palavra, faz favor, Sr. Deputado Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve, reafirmar aquela que são os princípios que aqui estão plasmados. E relativamente ao PSD, quando o Sr. Deputado diz que é este parecer é uma forma de censura ao Presidente da Assembleia da República porque aceitou esta proposta, admitiu esta proposta de resolução ao Sr. Deputado. Eu ia-lhe recordar aquilo que já aqui foi dito, que de facto a análise da constitucionalidade pode ser feita pelos próprios grupos parlamentares e esse tem sido a praxis. Além do mais, não é a primeira vez que na Assembleia da República, nesta Comissão e noutras, se fazem pareceres em que se analisam quer propostas de lei, quer propostas de resolução, no sentido e que se conclui que viola a Constituição da República Portuguesa. A própria lei permite uma análise sucessiva, uma fiscalização sucessiva e, portanto, Sr. Deputado, não embarcamos nessa análise e nesse caminho que o Sr. Deputado quis fazer e quis colar o PCP. Aquilo que nós reafirmamos aqui, a leitura que fazemos, de facto, que este acordo de parceria é irmão gêmeo e é o enquadrador daquilo que é o CETA e que, de facto, o CETA não tem, contrariamente àquilo que aqui hoje já foi dito, não traz quaisquer benefícios para o país, para os trabalhadores, para as pequenas e médias empresas.
É isso que está em causa ou em constitucionalidade? Tem que distinguir os planos, que é para ver ordem nisto.
E, portanto, Sr. Presidente, termino dizendo que reafirmamos aquilo que foi o nosso parecer e as conclusões a que chegamos.
Se o problema do acordo que é objeto da nossa discussão é de mérito, se é bom para os trabalhadores, se é mau para os trabalhadores, se é admirável só para os trabalhadores, se é sinistro para os trabalhadores, é uma apreciação de mérito. Saber se ele é conforme ao preceituado constitucional é uma questão jurídica. O Sr. Deputado utilizou a argumentação jurídica. É seu direito, tem toda a razão nessa parte. Um deputado aqui tem o poder de utilizar a argumentação que entender, jurídica, não jurídica, política. Convém é que a distinguem, não façam uma amálgama que torne indigesto o conteúdo da nossa discussão. Ora bem, Srs. Deputados, em face disto só nos resta votar o relatório, também tem razão Sr. Deputado, não é a primeira vez que isto acontece, e insere-se e cabe dentro da normalidade dos trabalhos da Comissão, um grupo parlamentar a entender que uma qualquer matéria normativa, objeto de discussão e destinada a integrar o nosso ordenamento, se é conforme ou desconforme à Constituição da República. Posto isto, vamos passar à votação. Quem vota a favor do relatório da Sra. Deputada Carla Cruz? Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi reprovado. Resta-nos passar à indicação de um novo relator. Srs. Deputados, algum dos deputados, alguns grupos parlamentares, manifesta a sua disponibilidade para reelaborar uma segunda tentativa de relatório que possa obter vencimento na Comissão? Se faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PS mostra disponibilidade para poder elaborar um relatório relativamente a esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, algum dos seus deputados tem alguma objeção a que a Sra. Deputada Lara Martinho indique um relator em nome do Partido Socialista? Não existe objeção. Sra. Deputada, quer indicar o nome agora ou vai indicar posteriormente? Indica posteriormente. Muito bem. Próxima reunião. Está em condições de apresentar relatório na próxima reunião? Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao ponto seguinte na nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 51-13-2, que aprova a Convenção número 187 sobre o quadro promocional para a segurança e a saúde no trabalho, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 95ª sessão, realizada em Genebra, a 15 de junho de 2006. É deputado relator, o Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que certamente, pela sua simplicidade e objetividade, irá merecer a unanimidade de todos os grupos parlamentares. Ora bem, o Governo apresentou na Assembleia da República uma proposta que pretende aprovar a Convenção número 187 da Organização Internacional de Trabalho sobre o quadro promocional para a segurança e a saúde no trabalho. A iniciativa baixou aqui à Comissão e a iniciativa visa promover a melhoria contínua da segurança e da saúde no trabalho através do desenvolvimento em consulta com as organizações de empregadores e trabalhadores de uma política, de um sistema e de um programa nacionais que tenham em conta os princípios iniciados nas convenções da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção prevê que cada Estado-membro ratifique a presente Convenção e deverá tomar medidas ativas de modo a assegurar progressivamente um ambiente de trabalho seguro e saudável através de um sistema nacional e de programas nacionais de segurança e de saúde no trabalho. Por outro lado, cada Estado-membro também deverá, em consulta com as organizações de empregadores e trabalhadores mais representativas, elaborar e executar, controlar, avaliar e rever periodicamente um programa nacional de segurança e de saúde no trabalho, que vou-me dispensar de ler, tem aqui 5 linhas: promover o desenvolvimento de uma cultura nacional, contribuir para a proteção dos trabalhadores, ser elaborado e revisto com base na análise da situação nacional, incluir objetivos, metas e indicadores de progresso, ser apoiado e, portanto, fica também previsto que a presente Convenção vincula apenas os Estados-membros, os Estados da Organização Internacional do Trabalho. Sendo assim, e abstendo de querer emitir qualquer opinião, consideramos que a presente iniciativa está em condições de ser votada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos, por favor.
Sr. Presidente, antes de mais, para cumprimentar o deputado relator, e não sei se o relatório será votado por unanimidade, mas conta desde já com o voto favorável do Partido Socialista. É de facto um relatório absolutamente factual, sem grandes acrescentos àquilo que é a redação da própria Convenção, que é para aqui transposta. Em síntese, e só salientar a importância desta Convenção no conjunto dos países da OIT, com realidades tão diversas nestas matérias da segurança e da prevenção dos acidentes de trabalho, sublinhar o peso social e o peso na vida dos indivíduos que as condições muitas vezes precárias e extremamente difíceis em alguns países das condições em que as pessoas laboram, E o peso dos acidentes de trabalho tem na vida tanto do todo social, mas também na vida de cada um dos indivíduos. E o trabalho que tem vindo a ser feito no nosso país, em diálogo com as organizações de trabalhadores, e este diálogo é algo que nós devemos cada vez mais fomentar e estimular no desenvolvimento dos sistemas e planos de segurança do trabalho. É uma evolução que nós temos vindo a fazer, há com certeza muito ainda para fazer, sobretudo naquilo que diz respeito à tal cultura da segurança e prevenção dos acidentes de trabalho. Isso é um fator fundamental e essa cultura é algo que demora muito a sedimentar nas nossas sociedades, demora muito ainda a ganhar um espaço de maior presença na sociedade portuguesa, mas é um caminho que temos que trilhar, desde já, e quero cumprimentá-lo pela apresentação do ponto.
Sou deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que relativamente ao conteúdo que está vertido nesta proposta de resolução, o PCP gostaria de dizer aqui que o direito à segurança, à higiene e à saúde no desempenho das atividades profissionais é um direito social dos próprios trabalhadores. E, de facto, é necessário que sejam dados passos no sentido da melhoria das condições de higiene e segurança no trabalho. É preciso também que nesse sentido sejam envolvidos os trabalhadores para que seja consagrado e que seja melhorado essa dimensão, mas não poderíamos deixar aqui de registar que, no que concerne ao nosso país, E no domínio dos acidentes de trabalho, ainda de facto temos um cenário muito, muito trágico, diria eu. E, portanto, há aqui muito a fazer. É necessário, de facto, apostar-se fortemente nas medidas de prevenção, na melhoria das condições de trabalho, e não descartamos aqui dois aspectos que têm contribuído, achamos nós também, para este aumento da sinistralidade no trabalho. Por um lado, a precariedade das relações laborais e, por outro lado, uma desregulamentação também das condições de trabalho que levam, de facto, a uma menor cuidado a esse nível e promovido também pelas entidades patronais. E, portanto, esta desregulação do trabalho, esta precariedade aumenta e potencia os acidentes de trabalho, mas também, e aqui não foi referido, aumenta as doenças relacionadas com o trabalho. E fala-se muito, de facto, nos acidentes de trabalho, que são, de facto, um flagelo e que têm que ser combatidos, mas há as doenças relacionadas com o trabalho que são muitas vezes esquecidas e que também têm que ser trabalhadas. Os riscos psicossociais são áreas que devem ser trabalhadas e que devem ser vertidas nesta dimensão da prevenção e do tratamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, não sei se o relator quer dizer alguma coisa ou se passamos diretamente à votação. Vamos votar, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. E passamos ao ponto seguinte, que é o quinto. O ponto seguinte vai ser adiado. A Sra. Deputada Relatora solicitou o adiamento da apresentação. A Sra. Deputada Isabel Santos. Tratava-se da proposta de resolução 52.3.2, que aprova o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo. Vamos então adiar isto para a próxima reunião. Pode ser? Muito bem, Sra. Deputada. Não tem nada que lhe desculpa. Não tem que pedir desculpa a ninguém. Passamos ao ponto 6. Apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 53.3.2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da Côte d'Ivoire, a Costa do Marfim, Sr. Doutor, sobre serviços aéreos, assinado em Lisboa, em 22 de junho de 2016. É deputado relator o Sr. Deputado Rui Silva, a quem dou a palavra. O Sr. Deputado Rui Silva não está presente?
Não. Eu tenho algumas semelhanças com os deputados, sou presidente.
Deputado.
E a comissão não se importar, eu posso apresentar o relatório em causa.
Faz favor, Sr. Deputado. Uma vantagem de ser siamês do seu colega.
Muito obrigado. Até porque ele é minhoto, eu sou beirão, temos tudo em comum. Ora bem, esta proposta de resolução pretende aprovar o acordo entre Portugal e a República da Costa do Marfim, que foi assinado em 22 de junho de 2016.
O objetivo do acordo é garantir o máximo de segurança nos voos, nas ligações aéreas, nomeadamente entre os dois países, tráfego aéreo internacional em geral, e obviamente também cooperar em matéria de combate ao terrorismo e tudo o que seja questões de segurança. O acordo pretende igualmente cobrir concessões, questões como concessões de direitos de tráfego, designação e autorização de exploração, revogação e suspensão de autorizações, frequências de voo, a capacidade dos voos, aprovação de programas, concorrência leal, etc. E, portanto, nós consideramos que, nestes termos, esta proposta de resolução está em condições de subir a plenário.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Lara Martinho tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado representante, Sr. Deputado Relator, felicitá-lo pelo relatório e, acima de tudo, para manifestar o nosso acordo, portanto, este parecer, e também a importância que este acordo representa para o reforço das ligações aéreas entre a Costa do Marfim e também em Portugal, e o impacto que poderá ter também nas relações entre os dois países, tendo em conta que a Costa do Marfim também é uma dos países que têm crescido mais nos últimos anos e, portanto, o reforço das relações comerciais poderá ser importante para as empresas portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos passar à votação? Vamos então votar. Então, quem vota a favor do relatório do Sr. Deputado Rui Silva, barra José Cesário? O Sr. Deputado vota contra? Ou está a pedir a palavra? Ah, quem vota contra? Ah, já disse votar a favor? Faz favor. Estava siderado com a alevosia do Sr. Deputado Carlos Páscoa. Muito bem. Então foi aprovado por unanimidade, não é verdade? Foi aprovado por unanimidade. Magnífico. E com isto entramos no ponto 7º. Apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 54-13-2, que aprova o protocolo que altera a Convenção referente às infrações e a certos outros atos cometidos a bordo de aeronaves, assinado em Montreal, 4 de abril de 2014. É relator o Sr. Deputado Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para apresentar sucintamente este relatório, que é sobre um tema da máxima importância até do ponto de vista da atualidade, que tem a ver com os problemas que existem e algumas infrações no voo e também regulamentar perante a atual situação e até perante os atuais momentos que vivemos algumas das questões, dizer que existe um conjunto de interferências ilícitas no voo que não estavam previstas anteriormente. Isto é existe uma convenção muito inicial que vem de Tóquio de 1963, Portugal ratificou este documento em 1964, já teve um conjunto de alterações e de verificações, e este novo Acordo de Montreal coloca em 2014 mais algumas matérias. Para o acordo ser considerado em prática, são necessários pelo menos 22 países o ratificarem, apenas 3 países o ratificaram neste momento. Existe um conjunto de países que estão neste momento em processo de ratificação, entre os quais o nosso país. Basicamente, as alterações relativas visam com o facto de colocar as medidas que sejam razoáveis e coercivas ao comandante tomar quando tiver motivos fundamentados para crer que uma pessoa praticou a bordo ou está prestes a praticar uma infração que possa colocar em risco a própria estabilidade do voo, e também algumas adaptações à realidade que o anterior texto não colocava. Nesse contexto, é esta apreciação e esta proposta que o Governo traz ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, passamos diretamente à votação do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Costa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, não consta mais nada da ordem de trabalhos de hoje. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Se me permitir, Sr. Presidente, para pedir a anuência da Comissão para fazer uma troca aqui com a deputada Domicília Costa, no que toca ao parecer relativo a uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que confere um novo impulso à parceria África-União Europeia, para passar a ser eu o relator do parecer.
Fica feita a alteração, Sr. Deputado. Posto isto, Passamos então à nossa... Reencontramos na próxima reunião, que é no dia...
Quinta-feira.
Que é já na quinta-feira, para ouvirmos o Sr. Embaixador de Portugal em Zagreb. Muito obrigado, Srs. Deputados.